10:06, estamos entrando na segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 30 de junho. Você que nos acompanha e tem interesse na reforma tributária, atenção empresários que nos acompanham, agora nós vamos abordar esse tema. Eu estou recebendo aqui o Juarez Paim, ele é diretor do SESCAP Paraná, para a gente falar um pouquinho sobre o andamento e trazendo a discussão aqui mais para perto. Claro que é uma discussão nacional, é um debate nacional, as coisas caminham lá em Brasília, você tem acompanhado inclusive na programação nacional, mas é sempre bom ouvir um especialista aqui de pertinho para que a gente possa sentir como que os cascavelenses estão acompanhando esses movimentos lá em Brasília. Paim, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigado pelo convite, pelo espaço, né? E realmente é um tema que vira e mexe, a gente está falando aí nos microfones da CBN, né? E agora nós temos uma movimentação importante que deve ser muito bem acompanhada por nós contribuintes, por nós profissionais, né? Que é um substitutivo protocolado na Câmara Federal que está tratando aí da reforma tributária, né? Esse substitutivo tem um texto onde condensa um pouco da PEC 45 e da PEC 110. São PECs que a 110 tramitou no Senado e a 45 na Câmara em 2019. E esses textos buscam trazer um discurso aí de simplificação da carga tributária, né? Tanto das obrigações acessórias quanto da carga tributária. E o substitutivo traz um pouco das duas PECs. Então, ele é um documento importante. E também chama a atenção que o governo, em princípio, é o que a gente ouve falar, né? Que o governo, o Senado e a Câmara estão, de certa forma, alinhados para que isso siga para a votação. Inclusive, a tendência é que esse substitutivo seja votado. A gente ouve isso nos bastidores, né? Não é uma informação oficial. Até o início do recesso parlamentar, que seria agora no dia 15/7. Então, por isso que a gente vem tratando desse tema. Nós também viemos acompanhando, enquanto SESCAP, enquanto entidades, a possibilidade, inclusive, de fazer sugestões de emendas no texto, né, e passar para os nossos representantes.
Tem aqui uma pergunta de um ouvinte, é o Salésio, ele é empresário. Ele diz o seguinte: a reforma tributária fere de morte a federação. Pergunta aí para o Paim a respeito. Ele está dizendo aqui que, como que ele colocou aqui, precisa buscar uma proposta que não afete a autonomia dos estados. Concorda com ele?
Exatamente. O que o Salésio, acho que é um conhecido nosso, inclusive, acho que é uma pessoa que trabalha no setor de serviço. O setor de serviço é um setor que vai ser muito afetado. Existem cálculos aí que imaginam que a tributação do setor de serviço vá ultrapassar de 150% no aumento. Existirá um conselho federal, um conselho nacional, e esse conselho nacional que concentraria as decisões dos tributos no Brasil. Então, a tendência e a intenção é criar um IVA dual. O que seria esse IVA dual? Nós teríamos uma CBS, uma espécie de contribuição sobre bens e serviços, onde estariam albergados aí a arrecadação do PIS e do COFINS, e teríamos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse Imposto de Bens e Serviços, ele concentraria tudo nos cofres da União e depois seria redistribuído para os estados e municípios. Então, realmente, a autonomia que o Estado tem do ICMS hoje, ela seria terminaria por conta dessa alteração, né? Eu entendo que, considerando a soberania nacional e outros fatores, talvez, né, vai ter uma perda de autonomia dos estados, sim, e também talvez a questão da representatividade, né? Tem estados que têm uma movimentação menor sobre termos econômicos, populações menores, e teria o mesmo poder de voto que um estado mais poderoso economicamente, né? Então, também acho que o Salésio tem um pouco de razão, sim, e esse é um cuidado que tem que se ter aí na reforma.
O ouvinte pode interagir aqui com a CBN, 991-37-7533. O Nilson diz o seguinte: ouvi falar que a reforma tributária vai aumentar a competitividade, principalmente indústrias, e reduzir o custo do Brasil. Será mesmo?
Existe um compromisso do governo, e isso precisa então vir para a pauta e também ficar previsto, né, um compromisso da Câmara, do Senado e do governo, de que não haverá aumento da carga tributária. O que que o discurso traz? Claro que esse discurso tem que ser analisado com muito cuidado. Esse discurso traz que, tendo em vista que hoje nós falamos em não cumulatividade de impostos, então vários impostos são pagos em várias formas na cadeia produtiva, na cadeia econômica. A tendência da reforma é ela falar em sistema cumulativo. Então, uma indústria, ela tomou ou comprou, ou tomou algum serviço, ela se creditaria e pagaria sobre a diferença. Isso é o regime cumulativo. Então, dizem, né, que essa reforma simplificaria, ela traz um pouco de simplificação, sim, e por isso facilitaria a análise das margens e até mesmo para o consumidor entender o que ele está pagando de impostos. Porque hoje a gente tem até uma lei que na nota fiscal tem que vir lá, quanto que você paga de imposto. Você foi no supermercado, você vai ver no rodapé lá que você pagou X de imposto, mas lá, inclusive lá diz aproximadamente, porque é uma dificuldade. E nós vivemos um manicômio tributário, onde a gente não sabe exatamente qual alíquota que está sendo paga, né? E o consumidor não sabe, o empresário tem dificuldade para apurar isso e gasta muitas horas, inclusive com profissionais. Isso é uma reclamação do custo tributário no Brasil de empresas do exterior que se instalam aqui ou que às vezes não se instalam por causa dessa burocracia.
Tem aqui a observação do Sérgio. Eu acredito que o Conselho tira a autonomia dos estados. Isso é negativo e penso até que poderia, já que atrasou tanto, como ele coloca aqui, ampliar um pouco mais a discussão, mesmo que atrase ainda mais a votação na Câmara. Você acha que as coisas realmente não estão claras, de forma que fazer com que a coisa ocorra do jeito que está sendo feita agora, talvez não seja bom para o país, já que demorou até agora, esperar um pouquinho mais para ajustar mais, ou não tem como ficar postergando?
Eu entendo o seguinte, nós como cidadãos, nós não podemos esperar que ela não vá acontecer, né? Porque existe um projeto em andamento. Agora, o sistema tributário brasileiro, ele existe desde o atual, né? Desde dos anos da década de 60. Houve alterações significativas por conta da Constituição de 1988, depois disso, até 95 a gente teve algumas alterações, após nós tivemos várias leis, várias situações, então é um sistema muito complexo. Não dá para não tratar desse tema, na minha opinião, é um tema que tem que vir para a mesa e tem que ser tratado. Nós, como cidadãos e representantes aí de classes, nós precisamos acompanhar ela e tentar fazer com que ela seja o mais benéfica possível. No próprio texto, tanto das PECs quanto desse substitutivo que traz, né, um resumo de todas as PECs, a 45 e a 110, ele já traz um regime de transição, né? Agora, ao meu ver, eu defendo um pouco mais concentrar tanto a administração pública quanto a questão da receita fiscal, regionalizar, porque eu entendo que isso favorece, né, o local. Também consigo tratar aquele local de uma maneira mais clara. Então, não dá para pensar que não segue. Esse texto, com certeza, precisa melhorar muito. O que que nós temos aí para abrandar, de repente, uma notícia que abrandaria um pouco essa ansiedade e talvez esse desconforto com o texto? O texto é votado na Câmara. Se for votado até o início do recesso agora, vai para o Senado. No Senado, ele vai entrar na pauta do Senado ainda, então a gente também teria condições de fazer alterações. Se tiver alterações no Senado, ele volta de novo para a Câmara. Então, não vai ser no afogadilho. Tudo bem que quando os nossos representantes políticos querem, eles trabalham de modo rápido. Por isso que a gente não pode deixar de olhar para isso, para esse assunto, da maneira que ele merece, né? Ou seja, com bastante afinco, com bastante análises e, enquanto entidade, enquanto profissional, enquanto cidadão, se a gente tiver alguma opinião quanto ao texto, a gente tem que apresentar junto aos nossos representantes.
Bom, o WhatsApp continua aqui, dá para perceber as manifestações de ouvintes. Na medida do possível, a gente vai colocando as perguntas aqui ao Juarez Paim, ele que é diretor do SESCAP Paraná. O ouvinte pode interagir aqui no WhatsApp 991-377533 ou nas plataformas digitais também. Tem aí o caminho para que o ouvinte possa manifestar a sua opinião. Pode ser uma pergunta ou pode ser uma opinião também. Alexandre, obrigado. Tiago, Paulo, Rubens. O Alexandre, ele diz o seguinte: fala-se muito da reforma tributária E eu gostaria de ouvir do Juarez, o governo não vai arrecadar menos. Nós, contribuintes, não vamos pagar mais. Efetivamente, o que vai mudar nesta reforma? Entendeu a dúvida dele aqui? A gente sabe que precisa arrumar a casa, né?
Sim.
Mas o governo vai abrir mão de receita, né? E o contribuinte não pode pagar mais porque já paga muito.
Exatamente. Nós temos tá todo mundo... De certa forma, o governo teria que melhorar a estrutura dele para gastar menos, né? E aí, por consequência, poderia até diminuir a arrecadação, mas isso não vai acontecer. Redução de arrecadação não vai acontecer. Nós temos um risco, sim, de aumento de tributos entre um setor e outro. Por exemplo, o setor de comércio, o setor de serviço, o setor industrial. Nessa reforma, os prestadores de serviço, as empresas de serviço, que são a maioria esmagadora em termos até de empregos, né, ela vai ser mais taxada, isso não há dúvida. Mas isso não quer dizer que a arrecadação de X trilhões, o governo promete, e os nossos representantes prometem, que isso vai ficar igual. Então haverá uma redistribuição dentro da cadeia. A reforma, ela busca extinguir os impostos, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Para ela fazer isso, ela vai arrecadar como CBS, o PIS e o COFINS, então é uma contribuição PIS, COFINS e IPI, ela arrecadaria como CBS, fica com um nome só. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, é onde estaria o ISS e o ICMS. Então, nesse caso, os municípios também não teriam uma legislação de ISS própria, como existe hoje, né? Assim como os estados não teriam a arrecadação do ICMS por eles, seria centralizada, seria nacional. E o Conselho Nacional que faria a gestão principalmente da legislação e das normas a respeito disso. Então, o que também tem se pretendido no próprio texto substitutivo e na própria lei? Que fique claro, enquanto na emenda constitucional que vai acontecer da mudança, uma mudança razoável dentro do sistema tributário, uma reforma, e essa reforma trazer de modo claro que o governo se comprometa que não haverá aumento de tributo. Qual que é a dificuldade disso? De fazer cálculos para isso, para chegar num denominador comum. E aí entram realmente as entidades e os profissionais aí que precisam acompanhar isso muito de perto.
Vamos colocar mais uma pergunta aqui do Valdecir. Ele diz o seguinte: é necessário também que o governo do estado faça uma reforma. Ele colocou aqui reforma entre aspas, é bem plausível aqui o entendimento. Ele diz aqui para rever algumas alíquotas. E ele coloca, inclusive, Juarez Paim, por exemplo, IPVA 3.5 foi colocado lá atrás e nunca mais foi reduzido. Isso eu acho um absurdo. A própria alíquota do ICMS, alíquota geral, que foi para 19, sem nenhuma necessidade, já que o estado tem arrecadado bastante. Poderia rever e, quem sabe, voltar a 18%. Essa reforma, entre aspas, que ele coloca aqui no Paraná, ou seja, uma revisão dessas alíquotas, os empresários entendem também, aqui no Paraná, e sobretudo falando aqui dos empresários de Cascavel, que o governo do estado, o governo Ratinho, podia rever alguns pontos ou não? O ouvinte entende que deveria.
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, inclusive, na época, né, o próprio. Acho que essa reforma foi feita na época do governo Beto Rich, se não me engano. E ele, quando perguntado, ele disse: vai aumentar 1%. Não é 1%, né? Porque você aumenta de 2% para 3,5%, dá 1,5%. E quando a gente faz o cálculo ali,
dá
quase 40%, exatamente. Então,
Muito aumento.
Então, né, realmente, em relação ao IPVA, por exemplo, a reforma nacional, ela traz que ele poderá ser progressivo em função do tipo, do valor e da utilização e do impacto ambiental do veículo. Então, a reforma pode trazer uma mudança no valor da arrecadação ou na alíquota do IPVA, mas ele vai continuar sendo gerido pelos estados. Então, aí nós falaríamos de uma reforma estadual para tratar do IPVA. E também ele traz uma alteração significativa quando prevê a cobrança de IPVA sobre aeronaves e embarcações. Embarcações aí, barcos e outros tipos de embarcações que hoje não são cobrados desse tipo de veículo automotor, né? Então, a tendência é que haja uma cobrança disso também. Então, nós não poderíamos falar aqui em alíquotas de IPVA nessa reforma. Uhum. Então, ela vai trazer algumas alterações que vão ser significativas. Quando o imposto é progressivo, ele leva em consideração o valor, leva em consideração o uso, leva em consideração algumas coisas. Então, vai ter uma regra nacional, mas eu estou entendendo que o estado continua sendo o portador aí da legislação para legislar acerca do IPVA. Tá?
Uhum. Dá tempo, vamos colocar mais uma perguntinha. O pessoal está ligando nesse número. Por favor, mande mensagem de texto 991-37-7533. Edgar, o governo vai arrecadar mais. Estão enganando quem vai arrecadar menos. Acho que vai melhorar a burocracia. Quer dizer, quando ele fala melhorar a burocracia, quer dizer, acho que vai reduzir a burocracia, né? Estados e municípios vão continuar dependendo do governo federal. O governo vai gastar mais, não tem trava nem limites, vai ficar livre.
É, realmente, os estados e municípios vão ficar mais dependentes do governo, porque nós vamos ter uma centralização de todas as receitas de ICMS e ISS, vão ser centralizados no governo nacional, e aí vai ser distribuído de cima para baixo, né? Isso realmente. A redução da burocracia... É um fato que deve ser levado em consideração. Acho que todo mundo gosta de um país menos burocrático, de um país mais fácil até, e isso pode facilitar com que o fisco nos fiscalize de uma maneira mais efetiva também, né? Nós, como contribuintes, somos fiscalizados pelo fisco, e isso também acho que vai ser uma situação. A questão do aumento ou não da carga tributária passa por esse acordo e uma previsão legal de que não pode ser aumentada a carga tributária. Outra coisa que a reforma traz é que, como vai concentrar na União a arrecadação, a União entre 2026 e 2033 vai repor para o cofre dos municípios e dos estados esses valores de eventuais perdas. Então esse cálculo também está embutido no substitutivo e está embutido aí no texto da reforma. Outra situação que traz é em relação ao IPTU. O IPTU hoje depende de uma lei para aumentar a base, por exemplo. O texto traz que o IPTU poderia ser alterado por decreto do governo municipal, do executivo, né? Então, claro, tendo uma lei que determine as bases e tal, então também vai ter uma alteração não tão significativa, mas bem importante em relação ao IPTU, né? Uhum. E também teremos uma alteração quanto ao ITCMD. O ITCMD também passará a ter progressividade, ele também muda o domicílio, aonde que eu recolho. Hoje é onde eu processar o inventário. Né? Na lei está dizendo que é onde haver o falecimento, onde o decujus falecer. Então também tem alterações aí do ITCMD que é importante a gente pelo menos comentar aqui. Obviamente que é um tema muito complexo, né? E quando a gente fala de cada imposto desse, José Roberto, talvez a gente teria que ir mais a fundo para conseguir deixar claro numa entrevista dessa. Às vezes a gente só vai dar uma pontuada aqui, mas com o objetivo de trazer a conhecimento, tá?
Certo, nós precisamos encerrar. Só uma observação aqui do Miguel. O Miguel está bronqueado. Ele disse: o governo do estado tem autonomia, não precisa depender da reforma para reduzir o IPVA, é só dar um canetaço, e também o ICMS aqui no estado. Bom, é verdade também, né? O governo do estado, ele tem essa liberdade. Se ele quiser amanhã anunciar que de 19 volta para 18 e que a partir do próximo ano vai ser 2,5 IPVA, ele tem essa liberdade, né?
Olhando para as regras atuais, né? Falando de ICMS e IPVA, com certeza, hoje a caneta desse tipo de tributo é do governo do estado, é do nosso executivo estadual. Então, sim, ele poderia, né? Inclusive foi uma alteração recente, né? Que até agora nós, como contribuintes, empresários, também não conseguimos entender se o estado estava com os cofres abastecidos, e o Paraná tem essa característica, pelo menos é noticiado isso, não faz sentido aumentar de 18 para 19, no momento em que a gente ainda está tendo reflexos da pandemia e outros fatores aí que estão prejudicando o dia a dia do comércio, né?
Muito bem. Juarez, obrigado pela entrevista, pelas informações. Um bom fim de semana.
Obrigado igualmente. Estamos à disposição.
Conversamos com o Juarez Paim, diretor do SESCAP Paraná. Falamos aí sobre a reforma tributária e também as alíquotas aqui no estado do Paraná. E a necessidade de ajustes, mas ajustes que sejam coerentes. 10 horas, 25 minutos.